Física.
Literatura.
Fisicultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fisiculturistas de todo o Brasil. Aqui sou eu, Antônio, e aqui comigo para comentar contos de Clarice Lispector. É isso, Lucas?
É isso mesmo, Antônio. Tudo bem com vocês, galera? Hoje, neste nosso programa, nós vamos aprender um pouco sobre o conto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector. O enigmático conto que nem a autora consegue entender.
Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem.
Que conto?
O Ovo e a Galinha.
Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje?
O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim.
Um conto que nem a autora consegue entender. Então a gente vai ser soberbo o suficiente para ler o texto e explicar tudo para vocês. A gente vai sair daqui com a resposta absoluta para esse texto.
O Ovo e a Galinha. Clarice Lispector. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais, ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo, olhar curto e indivisível, se é que há pensamento, não há, ao ovo. Olhar é o necessário instrumento que depois de usado jogarei fora, ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo, individualmente ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível, como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu fui antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio.
É, tá aí. Fácil pra nós, né, Lucas? Vamos então decifrar isso aí. Puxar esse novelo de lã?
Rapaz, ó, tarefa extremamente difícil, porque Clarice Lispector, como nós sabemos, não se trata aqui de qualquer autora da nossa literatura, se trata de uma das maiores autoras que compõe o cânone literário. Clarice Lispector vai se apropriar da famosa pergunta que já virou piada aí pelo mundo inteiro: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essa pergunta que tem intrigado os filósofos, os químicos, os físicos, todos os cientistas do mundo inteiro, Antônio. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quando é que tudo começou? Houve ou não houve um início? Fala pra mim aí.
É, o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pô, nada disso, né? Antes de haver o ovo, a galinha, alguma outra coisa que não é ovo nem galinha deve ter existido. Na verdade, essa pergunta do ovo, da galinha, ela é só um exemplo de que alguma coisa tem que ter existido antes, né, para que algo exista no agora. É claro que a Clarice Lispector, nesse texto, vai muito além desse debate, mas o debate filosófico é esse. Alguma coisa deve ter vindo primeiro. Então, a Terra surgiu antes da galinha, antes do ovo. Mas o que existia antes do planeta Terra? Ah, o Sol. O que existia antes do Sol? A nossa galáxia? E o que existia antes da nossa galáxia? O Big Bang. Tá bom, então o Big Bang é o começo. O que existia antes do Big Bang? O que gerou essa coisa? Essa inquietação filosófica gera essa pergunta do ovo ou da galinha?
Eu penso, Antônio, que essa inquietação se dá porque todos nós estamos acostumados ao ritmo da vida, que tem um início, que tem um meio e que tem um fim. Né? Nós somos seres que começamos e seres que caminhamos para um fim último. Isso quando nós olhamos para a nossa existência e para o mundo em que nós vivemos, eu penso que isso inquieta muito o ser humano, porque onde é que tudo começou, essa necessidade de haver um início, como se as coisas não pudessem ser antes de ser.
Eu li um texto uma vez, eu não vou conseguir lembrar quem foi o autor, então não vou conseguir dar o crédito. É um exemplo muito interessante. Quando você pega um ônibus, você pega um ônibus porque você quer chegar no lugar. Você sabe quando você entra no ônibus e você espera sair do ônibus no lugar onde você quer chegar. A vida não é assim, a vida é como se você tivesse acordado dentro do ônibus, não sabe onde você pegou esse ônibus, não sabe para onde esse ônibus vai parar, e isso deixa a gente muito inquieto, porque a gente está acostumado a lidar com o ônibus do dia a dia, e não o infinito, algo que pode ter sempre existido, pode nunca deixar de existir. Isso são conceitos que não cabem na nossa cabeça.
Exatamente, e Clarice Lispector, nesse texto, ela vai se apropriar desses conhecimentos, dessas dúvidas que o ser humano sempre faz, para também ela, como autora de literatura, conversar um pouco com os seus leitores de uma forma metalinguística, ou seja, em que o texto explica o próprio processo de produção do texto, como é que nasce um texto. Uns vão dizer que nasce de uma inspiração. Os gregos pensavam que o texto era, de fato, inspirado por entidades sagradas, entidades divinas, as famosas musas, que sopravam ao ouvido dos poetas e eles começavam a escrever. Para Clarice Lispector, o ponto que desencadeia toda a narrativa é o fato dela olhar este ovo que está ali, sobre a mesa, na cozinha. E aí um detalhe autobiográfico. A Clarice Lispector gostava de escrever de manhã. Ela escrevia necessariamente de manhã. Diz ela que era o horário que todas as inspirações chegavam a ela. Então, olhando o ovo diante dela, esse ovo como a própria inspiração literária, ela começa a pensar que as coisas, elas estão no mundo. Cabe àqueles que aqui são sábios, cabe àqueles que conseguem desvendar os grandes segredos da humanidade, sentir, perceber aquilo que já está aí.
Logo no início do texto, Lucas, quando ela diz que ver um ovo nunca se mantém no presente, pode parecer aquela ideia de que a visão nunca ocorre no instante em que ela está acontecendo. Um tanto curioso isso. Visão nada mais é do que você perceber o objeto através dos raios de luz que saíram daquele objeto e atingiram os seus olhos. Pensar que ver o ovo são os raios de luz que já atingiram seus olhos te faz entender que a luz que está nos seus olhos necessariamente não está mais no ovo. Então, para você ver o ovo, a luz não é mais parte do ovo. O que você vê quando você vê o ovo já é um ovo do passado. O ovo que você está vendo nunca é o ovo que está na sua frente, mas um ovo que está alguns milésimos de segundos no passado. Essa ideia é muito interessante, ela começa a abrir para uma questão existencial.
Eu acredito que essa questão existencial é exatamente o que é existir.
Isso.
Porque quando nós pensamos a existência, né? Eu penso, logo eu existo. Eu sou porque eu estou pensando, porque eu estou vivendo, porque eu estou aqui agora. É sempre esse agora. Agora, quando a autora nos traz exatamente que até essa percepção do tempo, ela vem com um certo delay de milésimozinhozinho, zero, zero, zero de segundo, isso já nos coloca a seguinte pergunta. Então, existe o presente? Existe o agora? Se toda a percepção que eu tenho é em si pretérita, se tudo aquilo que eu vejo, embora com um pequeno delay, isso já aconteceu no passado, então essa pergunta dela abre pra gente sair do objeto ovo, da coisa ovo, para abranger de modo transcendente o que está por detrás disso. Ou seja, ver exatamente além da coisa, aquilo que está para além do ovo. É um ovo para além do ovo.
Pro ouvinte que quiser estudar um pouquinho de Platão, o mito da caverna e o mundo das ideias, eu acho que é bem por aí essa ideia de que a ideia é maior do que o objeto. Eu pensei aqui numa analogia, se você me permitir, é como num jogo de videogame. Se você tá vendo uma árvore do Minecraft, pode ser um jogo de videogame qualquer, aquela árvore que você tá vendo, ela existe como árvore dentro do mundo do jogo. Você percebe aquela árvore dentro do mundo do jogo, mas ela tá dentro de um computador, de um videogame. De fato, o que aquela árvore é, não é árvore, é um código matemático, é um cálculo feito por um processador de imagens. O que eu entendo trazendo pro texto é que a Clarice olhou o ovo e entendeu a ideia, como se fosse alguém olhando essa árvore do jogo de videogame e entendendo que não é árvore, é código, é matemática por trás do que você está vendo no primeiro momento. Para quem já viu, para quem gosta, é como se fosse Matrix, você está enxergando além da realidade objetiva.
Clarice Lispector é uma autora fantástica exatamente porque dentro desse mundo em que as pessoas querem e recebem muitas respostas, a Clarice, ela mantém o paradigma da dúvida. E aí eu acho muito bacana a gente trazer essa relação da física com a literatura, no caso com este conto de Clarice, porque os estudos científicos, eles nascem a partir da pergunta, da questão. Clarice é uma autora que pergunta. Respostas, quem quiser encontrar, vai ler um livro de autoajuda, vai ler um desses livros best-seller, famosos. Lá vocês vão encontrar muitas respostas. Mas em Clarice, essa literatura que nos desconcerta, ou parodiando a própria Clarice Lispector no seu famoso livro A Hora da Estrela, a vida é um soco no estômago, né? Ou seja, quem quer ler Clarice precisa estar preparado para receber esse soco, para se inquietar, para sair até mesmo sem compreender. E isso é muito possível, né? Sair sem compreender. Quando a autora brinca que não entende o próprio texto que ela escreveu, é exatamente porque tem coisas que nós produzimos que fogem de nós. Okay. As respostas, elas estão prontas no mundo, mas é preciso a pergunta para encontrá-las. Clarice nos mantém no paradigma da pergunta, do questionamento.
Fantástico. A física, a ciência como um todo, ela também não é uma disciplina que se propõe a responder, a encontrar a verdade. A pessoa que acha que ciência é o estudo da verdade, né, busca a verdade na natureza, está se enganando. Ciência é uma forma de fazer perguntas sobre a natureza e tentar reduzir as incertezas. Cada pergunta que a física responde são pelo menos 10 outras novas que ela abre. Então, o processo científico é como Clarice. É se perguntar e cada vez mais se perguntar. Se você quer seguir carreira científica, se você quer entender o mundo sobre um olhar científico, deve estar preparado para receber esse soco no estômago também.
É, até porque quando a gente define algo, quando a gente encerra, quando a gente desvenda, a coisa parece perder o significado. Não sei se você concorda. A coisa, ela tem interesse em quando ela se mantém na dúvida. E aí, um trecho do conto, O Ovo e a Galinha, que nós lemos, que me chama muita atenção, é um trecho em que ela fala bem assim. Uma vez um homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinha mentido, ele era, mas até hoje ainda não nos recuperamos. Uns após outros. A lei geral para continuarmos vivos. Pode-se dizer um rosto bonito, mas quem dizer o rosto morre por ter esgotado o assunto. É interessante isso porque a partir do momento em que eu substantivo algo, ou seja, substantivar é a coisa, aquilo é tal coisa. A partir do momento em que eu substantivo, eu acabo matando porque perde o fascínio, perde o interesse por aquilo. É preciso sempre manter na dúvida, como nós temos comentado.
E eu entendi nesse texto, a gente precisa de tomar um certo cuidado para não esgotar o assunto. Eu já penso diferente. A gente tem que tentar esgotar o assunto com toda a voracidade. A gente não vai conseguir, né? A gente vai ter assunto. A gente tem que tentar, com um olhar científico sobre o mundo, esgotar o entendimento do mundo. Eu quero uma equação que consiga descrever desde o átomo até o buraco negro. É isso que eu quero, é isso que eu procuro. E eu não preciso ter medo de chegar nesse fim, apesar de entender que esse fim não vai chegar.
Não, Antônio, beleza. Eu só acho assim que realmente contrariar Clarice Lispector como o que você acaba de fazer, a pessoa tem que se bancar pra caramba, né? Não sei se você tá disposto a isso, mas eu entendo você. esse amor pela dúvida é o que nos coloca aqui até mesmo para tentar desvendar o que a própria autora diz não compreender.
Não é doido o suficiente, eu queria trazer um trecho do Raul Seixas, se você me permitir.
Ok, mais um doido para nossa conversa. Acho que esse podcast poderia se chamar Conversa sobre Loucura, alguma coisa assim.
Camisa de força, alguma coisa nesse sentido. Mas quando ele vai falar Raul Seixas, para quem não conhece, quem não conhece, digita no Google, né? Todo mundo conhece tudo hoje em dia, né?
Ou ouça aí esse trechinho que a gente tá colocando. Pra chegar a um objetivo. Eu quero viver
nessa metamorfose ambulante. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante. Eu não vou me atrever também a dizer o que, que é metamorfose ambulante na cabeça do Raul Seixas, mas eu acho que esse chato chegar no objetivo é meio que esse cuidado da Clarice em se manter no caminho e não ser fim. Olha só, a gente voltando a falar de caminho e fim, voltando para a metáfora do ônibus, que interessante.
Agora, eu penso que o que o Raul está colocando aí como essa metamorfose ambulante é esse homem que está a todo momento encontrando verdades e fazendo novas perguntas e questionando aquelas mesmas verdades. E esse nosso podcast que nós estamos abrindo com esse episódio, dialogando entre mim e o professor Antônio, nós que estamos aqui conversando é exatamente para motivar as dúvidas, acrescentar o questionamento, levar essas discussões que às vezes nós fazemos lá no interior das nossas salas de aula, uhum, para o grande público, para que todo mundo possa ter acesso a isso. Afinal de contas, conhecimento é para ser compartilhado.
E mais, dúvidas são para ser compartilhadas. A gente vive num mundo que tem resposta de mais e perguntas de menos. Mas a gente começou esse papo, Lucas, para dizer o que significa esse texto, responder o que a Clarice não conseguiu responder. Então a gente tem que ter uma resposta para isso, para finalizar esse programa. Você vai dizer melhor do que eu. O que, é que ela queria dizer com isso?
Ela queria fazer o grande enigma da Esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Nossa, e eu não sei você, Antônio, mas eu termino esse texto devorado por Clarice Lispector.
Não esperava por essa. Não esperava. Mind blowing. Nossa, se fosse um vídeo, eu ia botar aquele vídeo do cara fazendo com a cabeça, sabe? Que maneiro, Lucas. Que legal, cara. Ah, muito obrigado pela conversa.
Pô, foi massa. Eu achei incrível. Espero que a galera também curta, né?
Espero que eles curtam e eu quero ver como eles vão fazer o programa como a gente tá fazendo agora. Eu quero ver como isso vai acontecer.
Ah, mas com certeza eles vão usar da criatividade, porque se tem uma coisa que esses moleques têm, é criatividade.
Conto com isso. Este programa é uma produção do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha e contou com os áudios de O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas, programa Panorama, da TV Cultura, de 1977. Eu sou o Antônio.
E eu sou o Lucas. E se você chegou até aqui é porque gostou do nosso programa. Então, não seja egoísta, compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Fisicultura, tonificando o seu cérebro.
Foi você quem me ensinou a lição de champanhar. Muitos anos de histórias envolvendo gerações nas entranhas da memória. Encontramos caminhos.